Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Mobilização Carreata pela Educação vai mobilizar pais em Guaporé. O manifesto vai acontecer hoje às 18h.
Legislativo, vereador Ronaldo Nido Moreto destaca trabalhos em prol à comunidade guaporense e atividades no plenário Roberto Baldass.
Bebê João Emanuel conquista o valor necessário para tratamento contra a AME. A campanha arrecadou cerca de 11 milhões de reais e a aplicação do medicamento mais caro do mundo está garantida.
Câmara de Vereadores repassará 50 mil de recursos próprios para o Lar Santa Rita.
Segurança, bombeiros civis atendem acidentes de trabalho e trânsito em Serafina Corrêa. A brigada localiza pés de maconha na 129.
Essas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 7 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde. Hoje, 5 de abril.
Com tempo bom em Guaporé região, temperatura 26 graus e 2 décimos.
12ª semana, passaram-se 35 dias, faltam 270 para 2022.
Estação verão laminguante.
Santo do dia, Santos Zeno e Vicente Ferrer.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,66, poupança 0,11%. TJLP 4,39%, taxa Selic 2%. O grama do ouro está cotado em R$ 314,10. E a estação é outono.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 79,15, saca da soja R$ 163, fino tipo carne R$ 6,10 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19h, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Da Somar Meteorologia, Kátia Valente nos traz informações de como se comporta o tempo nesta segunda e também para os próximos dias. Olá!
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa sob a influência de um sistema de baixa pressão entre a Argentina e o Paraguai, que traz pancadas de chuva, mas para as áreas mais do meio-oeste gaúcho. Aqui na nossa região temos a presença do sol e nebulosidade variável. E se tiver alguma chuva, será de forma muito, muito isolada, mas ainda em função da umidade que os ventos empurram do mar. Amanhã, terça-feira, a mesma condição. Tem a presença do sol, nebulosidade variável e mais para tarde, final de tarde, pode ter essas chuvas rápidas e isoladas, mas que podem vir até com algumas trovoadas em função dessa instabilidade maior da atmosfera. Já entre a quarta e a sexta-feira, o tempo volta a ficar bem mais firme. Os ventos é que vão seguir soprando do quadrante norte e nordeste e com isso as temperaturas começam a subir mais rapidamente na segunda metade da semana, voltando a fazer calor. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472. Agora 12 horas 11 minutos.
Nós estamos recebendo o vereador do PT do município de Guaporé, Ronaldo Nidon Moreto, falando aí sobre as ações, a prestação de serviço do vereador diante da comunidade, também o trabalho do vereador aqui no município de Guaporé. Próxima segunda-feira teremos reunião da Câmara Municipal de Vereadores. Moreto, nosso bom dia.
Bom dia, Galina. Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. Vai ter segunda-feira, sim, a reunião, né? Onde a gente ainda está esperando os projetos que vão entrar. Como segunda-feira passada a gente aprovou uns projetos muito legais aí para a saúde, enfim, para os idosos, todos os vereadores, e muito satisfeito, procurando sempre contribuir com a comunidade. A gente está fazendo bons projetos, bons requerimentos para que a comunidade seja realmente beneficiada.
Pedido também do hospital, foi encaminhado uma verba para o hospital através da Câmara de Vereadores, é isso, Moreta?
Com certeza, né? A gente propôs lá juntamente com todos os vereadores, de acordo com todos os vereadores, e a gente conseguiu uma verba para o hospital, né? Da Câmara de Vereadores. Eu acho que nesse momento, vereadores, prefeito, enfim, executivo e legislativo tem que se unir para ajudar essas pessoas que agora mais necessitam, né? E hoje a gente tem que pensar no carro-chefe, que tem que ser a saúde, para que possamos, né, nesse momento, ter verbas para que quem parar no hospital tenha todo o atendimento, toda a estrutura, para que realmente consigam salvar a vida de pessoas e pessoas possam voltar para casa, porque é um momento difícil e a gente tem que entender isso. Não é momento nem de ficar discutindo e realmente depositar todas as verbas, todas as coisas na saúde, para que as pessoas realmente tenham saúde, que o resto a gente vai atrás.
R$100 mil, é isso?
R$100 mil, né? Para que possam ajudar o hospital lá em tudo que for, né? E a gente sabe que tem vindo mais verbas dos deputados para o hospital, então tudo ajuda, né? A importância, né, que a gente tem nesse momento difícil, para que as pessoas tenham uma comodidade dentro do hospital e que possam ter uma estrutura nesse momento difícil, né? E a gente também pensa nos postos de saúde também, que é importante, né? Mas daí esse a gente tem que procurar verba mais em Brasília, né? Mas nesse momento a gente está se preocupando, como sempre falo, o prefeito, os vereadores, com o hospital nesse momento, porque é o lugar onde as pessoas se internam e a gente tem que ajudar para ter uma estrutura boa.
Saúde, Moreta, como é que está a situação no município, os pedidos da comunidade, também essa pandemia, né? Até então a gente via lá de longe e há pouco chega na nossa porta, né? Bate no nosso vizinho, bate na nossa família, bate no nosso amigo, e aí a gente fica também muito mais preocupado com essa situação. O pessoal também tem chegado ao vereador com preocupações com relação à saúde, pandemia, uma situação geral aí, Moreta.
Com certeza, né? Eu acho que hoje a gente tem que ter muita consciência do que vai falar quando que está com o microfone, porque realmente quem perdeu alguém na família está triste, e as outras pessoas nos falam de outra maneira, para que possamos também deixar o comércio abrir para poder trabalhar, que as pessoas não têm mais aonde se agarrar. Então a gente tem que ter aquele meio termo, né? Então hoje, graças a Deus, o nosso município está dando uma guinada, está conseguindo abrir os comércios com a moderação, com a máscara, com o álcool gel. Então, o importante é isso, que está andando num caminho melhor. As vacinas estão chegando. Creio eu que daqui a um mês, aqui em Guaporé, em torno da metade da população será vacinada. Então, já muda tudo. Porque esses dias eu estava falando que eu falei com pessoas que se vacinaram, começaram até a caminhar, fazer exercício físico, porque a cabeça muda totalmente a partir do momento que você está vacinado, né? E até que você não está vacinado, fica, levanta de manhã, estou na pandemia. Então é uma coisa difícil, né? Então nesse momento a gente tem que rezar e dizer que vai dar tudo certo, porque pelo andar da vacinação, que as pessoas estão sendo vacinadas por dia, eu creio que daqui um mês e meio, aqui na cidade, mais da metade serão vacinados. E aí, o que que acontece? Diminui, né? Porque as pessoas vão ficando imunes e aí não vai transmitindo muito. Então, isso é pelo menos a alegria que a gente tem é isso, essa fé, que possa daqui a uns 2 meses estar tudo normalizado.
Ginásio do bairro, como é que está o andamento do ginásio também, que é uma obra que toda a comunidade vai usar, né? Que também vai transformar o bairro lá do São José. Como é que está o andamento do ginásio?
Não, tá tudo normal, né? Está andando também a reforma da igreja, está ficando muito bonito e está com o dinheiro depositado. A diretoria está trabalhando lá, está fazendo, mas assim, agora com mais cuidado, né? Creio eu que de repente dê uma melhora, daqui a 15 dias começam de novo, né? Mas por enquanto está tudo meio parado por causa da pandemia. É que nem eu digo, a gente está esperando essas vacinas para que realmente as pessoas comecem a andar e viver o mundo que nós tínhamos antes, né? E dá para nós um exemplo, que dizer que ninguém é mais que ninguém. Eu acho que se esse exemplo que vem não nos ensinar a sermos um pouco melhores, perder o ódio, eu vejo pela internet, as pessoas não podem se falar nada, né? Eu fico tão triste, eu até não entro muito, mas a gente enxerga, para dizer que isso aí não leva a nada. Então é uma coisa assim que a gente tem que ir aprendendo com esse mundo. Mas eu creio que teremos um mundo também do jeito que era antes, né? A gente podia ter um pouco mais de liberdade, hoje nós somos uns presos em liberdade, né? E pelo mundo, nem precisou a polícia nos prender. Nós ficamos presos pelo mundo, pela forma que nós estávamos vivendo. Mas eu creio que isso veio para nos ensinar. E quando nós tivermos liberdade, agradecer a Deus pela liberdade que a gente tem.
Emendas, Moreta, como é que estão as emendas? Alguma novidade? Como é que está a busca de recursos que o vereador faz paralelo ao seu trabalho, né? Trabalho gigante que é trazer recursos para o município, extra orçamento para serem investidos aqui na nossa cidade.
Com certeza, eu estou ligando, estou fazendo os ofícios, que agora, quando passar um pouco esse momento, eu vou a Brasília fazer os meus pedidos, como todos, eu vou 2 vezes por ano, eu viajo 2 vezes por ano para Brasília, é praticamente as viagens que eu faço, né? E eu tenho emendas para esporte, saúde, educação, os meus pedidos serão feitos novamente em cima disso, né? Para agricultura, a gente estava falando que para agricultura o que tem que lá pedir uma máquina, uma reta escavadeira, que até uma notícia, né, Galina? Que eu falando com o prefeito, que terá 2 novas retroescavadeiras. Então, é importante para a agricultura isso, né? Porque tem, às vezes, tu vai lá fazer patrulhamento e britamento de uma capela, enfim, de uma linha, mas a pessoa precisa aqui um serviço pequeno, aí você tem a reta para se deslocar, né? Então, é importante, quanto mais maquinário tenha, para que as pessoas realmente tenham as máquinas, porque tem serviços grandes e serviços pequenos. Então, essas retros também é importante, são 2 que estão chegando para o parque de máquinas, e é bom para os secretários e bom para a comunidade, né? E da minha emenda, novamente falando, vou encaminhar sim, creio que eu, daqui uns 15, 20 dias, que tenha acalmado isso aí, que eu possa ir a Brasília e encaminhar meus ofícios para os deputados e o senador, que são as pessoas que me apoiam.
Interior, eu sei que também tem uma força muito grande no interior, tem uma ligação muito grande, né, Moreto? Eu sei que o dia a dia também o pessoal vem até você pedir aí para estradas, enfim, todo aquele aparato do interior. Como é que está a situação do interior do nosso município?
Não, a situação do interior, até eu tinha os pedidos, as pessoas tinham me perguntado para ir dar um patrulhamento e britamento. Só que, de repente, há uns 15 dias atrás, começou chuva e, enfim, passou praticamente uma semana molhado, né? Então, atrasou. Mas, com certeza, falando com o pessoal, eles vão retornar ao trabalho, vão começar a fazer. Agora, chegou mais máquinas, enfim, vai dar tudo certo. Eu sei, eu gosto, e se alguém da agricultura me comunicar, Moreta, preciso disso, com certeza eu repasso lá e estou sempre falando, porque são pessoas que eu tenho uma ligação grande, e sempre prazer falar da agricultura, porque falando nisso até hoje também, quando eu saí daqui, eu estou indo para a colônia, lá ver meus bichinhos, e é muito importante porque nos deixa com a cabeça boa. Que nem eu falei para vocês, o ar que tem na agricultura não existe, né? Então é por isso que tu vê poucos doentes são da agricultura também, da pandemia, né? Porque é um ar diferente. Então é isso aí, Galina, vamos lutando também para a agricultura.
É, tem muita coisa, né, para se fazer, mas também está tudo hoje direcionado para a saúde, né? O pessoal está muito preocupado com a doença, preocupada com o problema psicológico e preocupado com o problema financeiro, né? Muito mais estão preocupados com a saúde do que com o resto. Tem que manter o resto, mas tem que se preocupar também com a saúde, Moreta.
Como eu estava falando anteriormente, hoje a nossa cabeça está voltada para a saúde, né? Entendeu? Eu acho que não tem outra maneira. Quem saiba, daqui a 3, 4 meses, aí a gente tem que começar também a pensar para outras coisas, né? A Câmara também pensou nos idosos lá, né? Que foi feito outro requerimento em conjunto com todo mundo, com todos os vereadores também pro lado dos idosos, 50 mil, né? Porque lá também é uma necessidade também. Mas assim, quando a gente já pensa em verba que possa transferir, enfim, para o município ou para o hospital, a gente pensa primeiramente na saúde nesse momento, né? É um carro-chefe, né? Então é isso aí mesmo, não tenho o que falar. Porque até hoje estou dando uma entrevista mais calma, porque é um momento de paz, não tem nada de botar política no meio, mas sim falar a realidade das coisas, o que nós pudermos fazer agora, que seja para a saúde, porque é mais importante.
Este o vereador Ronaldo Nida, o Moreta. E a Câmara Municipal de Vereadores realiza nesta segunda-feira, dia 5 de abril, mais uma sessão ordinária. Os trabalhos, eles acontecem a partir das 19 horas no plenário Roberto Baldasso. Não há ninguém inscrito para ocupar a tribuna do povo e também não há projetos na ordem do dia. Poderá haver a inclusão por acordo de lideranças, trabalho que será exercido pelo líder do governo, Jonas Agosti, do MDB, para colocação em pauta. Então os vereadores se reúnem hoje à noite, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso. Haverá, como acontece, a apresentação de requerimentos escritos e verbais. Também nós deveremos ter explicações pessoais e palavra dos líderes. Sessão que não é aberta à participação da comunidade aqui de Guaporé, em virtude das medidas de distanciamento controlado. Na sequência, a gente volta com informações da área da segurança pública e também da mobilização. Carreata pela Educação vai mobilizar pais em Guaporé. Manifesto acontece às 18 horas.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 26 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Vamos com informações da área da segurança pública. Nós vamos ter nesta semana a imunização dos profissionais da segurança pública aqui de Guaporé. Depois dos bombeiros, que foram os primeiros a serem imunizados há 15 dias, chegou a vez das doses serem aplicadas em policiais militares, policiais civis e agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários, a SUSEP. A aplicação do imunizante da AstraZeneca, Oxford, acontecerá ao longo da quarta-feira. Portanto, após as normativas do governo estadual, os profissionais da área da segurança pública serão imunizados no estado do Rio Grande do Sul, em todos os municípios. Ainda na segurança pública, policiais do 5º Pelotão da Brigada Militar de Serafina localizaram na tarde do domingo pés de maconha às margens da rodovia RS-129. As plantas, com altura aproximada de 1,60 m, estavam acondicionadas em vasos. Conforme a ocorrência, a guarnição de serviço estava em patrulhamento do combate à criminalidade quando, ao passar pelo quilômetro 149, na altura do trevo de acesso ao município de Montauri, visualizaram as plantas semelhantes à maconha, prontas para serem cultivadas. Estas estavam escondidas em meio à vegetação. Policiais militares realizaram buscas nas proximidades onde estavam os três pés de maconha, mas não localizaram nenhuma pessoa suspeita. Os vasos foram apreendidos. Na área da segurança pública ainda, nós tivemos um atendimento em Serafina de acidente de trânsito e um acidente de trabalho com gravidade. Os voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiros SCAB de Serafina Corrêa atenderam dois acidentes, sendo um de trabalho e outro de trânsito, no feriadão de Páscoa. As ações aconteceram nos dias 2 e 3 de abril nas áreas urbana e rural. Na sexta-feira santa, a guarnição foi acionada na central de operações para auxiliar os profissionais do SAMU no resgate de uma trabalhadora de 32 anos que havia caído de um silo de armazenamento de cereais em uma granja nas proximidades do balneário do Camping do Carreiro. A vítima, com fraturas graves pelo corpo, sofreu a queda após um caminhão graneleiro ter colidido na estrutura. A mulher, após ser retirada do local, foi conduzida pelo SAMU para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Após os primeiros procedimentos médicos, em virtude do estado de saúde, ela foi encaminhada para uma unidade hospitalar com maiores recursos em Passo Fundo. No sábado, os bombeiros civis foram acionados para atender um acidente de trânsito na Avenida Orestes Assone, no bairro Centro. No local, a guarnição comandada pelo voluntário Zanella se deparou com um motociclista caído na via pública. Ele foi socorrido e encaminhado para a unidade hospitalar, onde passou por exames. Após o atendimento, o condutor recebeu alta. Bom, ressaltar que os voluntários do SCAB de Serafina, eles atendem 24 horas por dia no território serafinense, através do 996600193. E nesta madrugada, os bombeiros militares aqui do 3º Pelotão de Guaporé atenderam um incêndio em uma residência no município de Casca. 12 horas 30 minutos.
Na nossa programação hoje a gente vai conversar com a Camila Ferreira. Ela representa escolas, pais e todas aquelas pessoas que neste momento estão muito preocupadas com a educação. Muito se fala em saúde nessa pandemia, na preservação da vida, na preservação da saúde, mas a educação está sofrendo muito. E as pessoas precisam pensar a educação, precisam buscar caminhos para a educação e também esses caminhos precisam retomar a educação, que tem sido há praticamente um ano e meio de forma remota, virtual. E as crianças pequenas têm sido as principais prejudicadas. Por isso, hoje, Guaporé realiza uma manifestação. É uma carreata em prol da educação. Camila, explica para a gente como a ideia desse movimento surgiu. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Obrigada pelo espaço. Na verdade, assim, tu colocou muito bem. Surgiu numa necessidade que eu sinto como mãe, não como funcionária pública, não como funcionária da escola particular, mas como mãe, eu sinto que é irreversível esse ano perdido para nossas crianças. O atraso pedagógico, o atraso social. A gente está buscando a qualidade de ensino nas aulas presenciais. A gente ama nossos professores e a gente sente que isso está fazendo muito mal para as crianças. Essa privação de ficar só em casa, de não ter o convívio, o aprendizado é diferente. Nem todas as crianças têm a oportunidade de ter aula online, não têm recursos, muitas vezes. A gente sabe que tem crianças que estão muito melhor na escola do que em casa. O que a gente quer mostrar é que não existe um mundo paralelo onde as crianças estão fora da pandemia. Essas crianças que não estão na escola estão com os avós, que são um grupo de risco, estão com mães crecheiras que não oferecem os devidos protocolos seguidos. Então a gente sabe, como pai, que as nossas crianças estão protegidas. As aulas retornaram em outubro e os casos não aumentaram na escola. A gente sabe que a curva aumenta, mas não é por causa das escolas, nem por causa do trabalho. Todo trabalho é essencial. A gente sabe que é por outros motivos. A gente luta pelos nossos filhos, a gente sabe que eles estarão seguros, os profissionais de educação têm todos os IPIs, seguem todas as normas, os protocolos do COE, estaduais. Não tem o motivo das escolas estarem fechadas. A gente sabe, acredita que a escola municipal, a escola particular, seguiram, fizeram, atenderam todas as necessidades necessárias para o retorno. E as crianças estão seguras. E os profissionais também. A vacina vai chegar a todos. A gente gostaria muito que os profissionais de saúde estivessem já vacinados. Com certeza isso é uma luta, é uma nova luta, é uma luta que tem que seguir. E a gente acredita muito nesse propósito. As escolas abertas é um direito da educação e a gente vai continuar seguindo este posicionamento, com todas as normas dos protocolos sendo seguidos, uso de máscara, distanciamento social, tudo de acordo com o COI local.
Camila, como é que essa manifestação ela acontece na prática hoje? De que forma as pessoas podem participar?
Então, a gente divulgou nas redes sociais um link do grupo. A gente está divulgando, está tendo bastante divulgação, ajuda nas rádios. A carreata vai acontecer, então, de acordo com todos os protocolos, às 18 horas, com saída da Rasa Tronic. Vamos percorrer um trajeto, uso de balões, buzinaços, tudo de acordo. A gente vai estar expondo nas redes sociais qualquer dúvida, quem quiser participar, seja convidado, uso de máscara. A gente conta com toda a população que sente que a necessidade dos filhos estarem na escola, que eles estarão bem. Eu, como mãe, acho que a gente está no caminho certo e eu sei que o meu filho precisa.
Nós conversamos com a secretária municipal de educação, a entrevista dela foi ao ar no sábado no Repórter Aurora, e ela disse também, não é, que o município está aguardando a decisão judicial, essa liminar, que não permite a abertura das escolas, e que assim que essa liminar cair, o município aos poucos também retoma as aulas presenciais, que estaria realmente preparado. Então, essa manifestação, ela quer chegar aonde? De que forma também vocês querem que o Estado perceba a importância desse ato pela educação e, de repente, abra um pouquinho mais a possibilidade de negociação, as notícias cheguem mais aos pais que muitas vezes não estão informados sobre o que está acontecendo, a quem recorrer, o que é que está bloqueando a educação. Então, de que forma vocês querem chamar a atenção para a importância da educação?
Essa movimentação é que nem eu sempre coloquei. Daqui a pouco não surgirá efeito imediato, mas pelo menos estamos nos mobilizando e mostrando o interesse dos pais, sim, de recolocar as crianças na escola. E eu acho que, assim, se cada município fazer a sua movimentação, isso dali vai tomando uma repercussão e vai chegar nas autoridades, no judiciário. A gente sabe que bom que a nossa secretária de educação está a favor. Eu sei que as coisas, assim, aos pouquinhos vão tomando proporções, e assim vocês podem saber o posicionamento real dos pais. Então, essa carreata é para mostrar que nós, pais, estamos unidos pela escola.
Os professores estão muito temerosos também, como você disse, a busca pela vacinação de todos os profissionais da educação como prioridade. Mas vocês têm também a adesão de professores nessa manifestação? Como é que vocês têm sentido o posicionamento do professor com relação a esse grande problema que surgiu, não é? Porque é um problema de todos nós, é um problema que a gente vai colher lá no futuro, se a gente tiver praticamente 2 anos de escolas fechadas.
Esse grupo foi criado por pais. Eu acho, acredito sim, seria professores da educação, enfim, junto. Mas o nosso propósito foi os pais se manifestarem. A gente é a favor das vacinas, espero que vai estar chegando em breve, rapidamente para todos. A gente não quis levar essa carreata para o âmbito político. Na verdade, é um direito de nós pais. A gente entende o medo dos profissionais de educação, a gente respeita muito, com certeza, com toda razão. Eu acho que a gente tem que manter a segurança de todos, mas a questão é que as escolas estavam seguindo os protocolos. A curva, o índice da curva não foi pelas escolas abertas, foram por outros motivos. Então, a gente aguarda, sim, ter um retorno bem bom dessa carreata, e a gente respeita os profissionais, e é isso aí.
É uma luta de todos, não é? Todos estamos buscando o melhor. Camila, obrigado pela participação, esclarecimentos, pela explicação da motivação dessa mobilização pela educação, e esperamos realmente que a gente tenha a solução para esse grande vazio que nós estamos sentindo com as salas de aula vazias também. Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Tá bom, obrigada, Michele.
E algumas regras para quem participar são extremamente importantes para o bom andamento da manifestação dos pais e responsáveis por crianças, adolescentes e jovens para as atividades presenciais. Todos deverão permanecer dentro dos veículos ao longo do trajeto utilizando máscara. E um pedido especial é para que não buzinem nas proximidades do Hospital Manuel Francisco Guerreiro. Então, ao longo da Avenida Silvio Sansão, proximidades do hospital, é importante que cessem as buzinas, tanto na ida quanto no retorno da manifestação. Então, ficou o recado para quem participar deste evento que pede a liberação das atividades presenciais dentro das salas de aula, tanto na rede pública municipal, estadual, privada e escolas de idiomas. 12h40, a gente volta na sequência com informações sobre o bebê João Emanuel, que conquista valor necessário para o tratamento contra a AME.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
É através da cooperação que juntos construímos uma sociedade mais próspera. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Meio-dia, 44 minutos. Vamos falar sobre a vitória da vida. O bebê João Emanuel conquistou o valor necessário para o tratamento contra a AME. A campanha arrecadou 11 milhões de reais e a aplicação do medicamento mais caro do mundo está garantida. Nunca imaginei que no dia 26 de março de 2021, durante uma live no meu canal AME João Emanuel do YouTube, minha campanha seria encerrada com o total arrecadado de 10 milhões e 900 mil reais, saldo suficiente para a compra do medicamento mais esperado da minha vida. É a comemoração da família nas redes sociais. Não tenho como expressar o que eu e minha família estamos sentindo, sabe? É como embarcar numa viagem rumo às estrelas e ser iluminado de perto com o brilho delas. Felicidade que não cabe em mim, escreveu a mamãe em nome do garotinho. Assim encerrou com vitória da vida a campanha do João Emanuel, da cidade de Lindolfo Collor, aqui do Rio Grande do Sul. Ele tem atrofia muscular espinhal, AME, que é uma síndrome degenerativa rara. O medicamento para a cura é considerado um dos mais caros do mundo, em torno de 11 a 12 milhões de reais, dependendo da cotação do dólar. Precisa ser aplicado até os 2 anos de idade da criança. João Emanuel contou com uma grande legião de doadores, entre eles muitos guaporenses. As caixinhas da Girafinha, espalhadas pelo comércio da cidade, as ações entre amigos e os atos de solidariedade contribuíram para esta vitória. Agora, a comunidade está sendo convidada a continuar a ajudar as crianças com essa doença cruel, que paralisa os movimentos e pode levar à morte. Apesar de rara, ainda há crianças em campanha pelo Brasil. As caixinhas já estão sendo repaginadas e agora a luta é pela vida do Tetel. Juntos vamos conseguir que o bebê também garanta o seu direito de viver. As caixinhas estão sendo distribuídas novamente, buscando ajuda para o pequeno Mateu Schmidt Pissin Jardim, o Tetel. Ele foi diagnosticado com síndrome de Down e AME. Ele é um caso raríssimo, talvez o único que se tenha registro nessa condição conjunta. Atualmente ele mora em Porto Alegre e também está em campanha para conquistar o valor necessário para a aplicação do medicamento que vai salvar sua vida.
Agora 12 horas 47 minutos, vamos com informações da Câmara Municipal de Vereadores aqui de Guaporé. Fazer a diferença através de atitudes e não só nos discursos no plenário Roberto Baldassa. Com esse pensamento e os olhos voltados para contribuir com a comunidade guaporense em todos os momentos, que a Câmara de Vereadores de Guaporé vai repassar recursos próprios para o enfrentamento à pandemia do coronavírus, a Covid-19, para duas entidades. Em gesto solidário, com valores que chegam a R$ 150 mil, reais, serão beneficiadas a Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, hospital aqui de Guaporé, conforme nós já havíamos anunciado na última quinta-feira, dia 1º de abril, e também vai ser beneficiada a Associação Amigos de Santa Rita, o Lar Santa Rita. Com o aval de todos os parlamentares, a mesa diretora, liderada pelo progressista Valcir Fanton, o PITA, vai destinar R$100 mil para auxiliar o hospital na compra de medicamentos, equipamentos e insumos para o combate à Covid. Conforme o presidente, o Poder Legislativo está dando um belo exemplo, pois deixa de lado interesses pessoais e partidários e valoriza o empenho de cada um dos profissionais da saúde na luta em favor da vida de cada um dos cidadãos. Também vai auxiliar o Lar Santa Rita, entidade que atende cerca de 30 idosos e idosas. O valor repassado para o enfrentamento da Covid-19 é de R$50 mil, entidade que enfrenta dificuldades financeiras em virtude do surto da Covid no mês de dezembro, na metade de dezembro, e em especial o aumento no valor dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, e nas adequações necessárias para o enfrentamento à doença, que exigiram investimentos constantes, e o caixa da entidade estava no vermelho, inclusive uma vaquinha ainda está em andamento. O aporte do Legislativo, segundo o PITA, será em boa hora, e destacou o presidente em nome de todos os vereadores. Somos um poder que faz a diferença e acreditamos que parte de nós deve ser de sensibilidade e comprometimento com toda a sociedade aqui de Guaporé. A todos os profissionais, o nosso reconhecimento e admiração. Estaremos sempre atentos às demandas e dispostos a ajudar. Parabéns a todos os vereadores que, sem pensar duas vezes, aceitaram este compromisso de ajudar aqueles que necessitam. Muita dedicação, amor, empenho e, principalmente, atitude é o que tivemos. Que possamos continuar sempre com o olhar ao ser humano, para aqueles que mais precisam, fazendo a diferença através das atitudes, destacou o presidente Valcir Fanton.
Fica por aqui o Jornal da Aurora, que você pode ouvir novamente através do podcast no site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha SAT.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.